Inaugurado o Parque Eólico de Jeribatu, no Rio Grande do Sul. Energia suficiente para atender 1,5 milhão de habitantes.
E o Brasil deve gerar mais de 6 mil megawatts de energia elétrica em 2015, suficientes para atender mais 17 milhões de pessoas durante um ano.
Ministério da Saúde e Anvisa mudam cálculo para reajuste de remédios. Expectativa é que a economia para consumidores chegue a 100 milhões de reais por ano.
Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O governo publicou hoje uma medida provisória que reduz os benefícios fiscais das empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.
A política de desoneração da folha foi implantada em 2011 e passou a ser permanente no ano passado.
Foi criada para manter empregos e renda no país no momento de crise internacional. E agora vai passar por ajustes para dar mais eficiência à economia brasileira.
Atualmente, 56 setores da economia têm esse regime tributário diferenciado. Esses segmentos não recolhem 22% sobre a folha de pagamento dos funcionários ao INSS. Em vez disso, pagam ao governo entre 1% a 2% sobre o faturamento bruto da empresa. Com a mudança anunciada nesta sexta-feira, as empresas que pagavam 1% vão passar a pagar 2,5%. E os setores que pagavam 2% terão a taxa aumentada para 4,5%. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, as empresas poderão escolher em voltar para o antigo regime tributário ou permanecer no atual. Joaquim Levy afirmou que a medida gera mais eficiência para a economia.
Essa medida reduz a renúncia que havia sido feita. É uma questão de eficiência no uso dos recursos públicos.
A previsão do Ministério da Fazenda é que 70 mil empresas voltem para o antigo regime. Para as companhias que escolherem voltar nesse ano, o recolhimento sobre a folha de pagamento para o INSS começa em julho. Já para o ano que vem, a nova regra valerá a partir de fevereiro. Com a mudança, o Ministério da Fazenda prevê arrecadar 5 bilhões e 300 milhões de reais neste ano e quase 13 bilhões de reais no ano que vem. O ministro Joaquim Levy ressaltou que não é o fim da política de desoneração.
Nós não eliminamos o programa, mas estamos destinando, a gente tem a expectativa de estar destinando 12 bilhões a mais para a Previdência Social poder ter os recursos para pagar os seus compromissos, as aposentadorias, as pensões, o auxílio-doença.
O Ministério da Fazenda também anunciou que foi regulamentado o programa Reintegra, que permite o ressarcimento para as empresas de parte do valor exportado de produtos manufaturados. A porcentagem de abatimento neste ano vai ser de 1% nos impostos cobrados. Outra novidade diz respeito a bens importados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Valores acima de R$5 mil vão ter os impostos de importação simplificados. Reportagem Paulo La Sálvia.
Mudou o método usado pelo governo para calcular o reajuste do preço de medicamentos em todo o país.
Segundo o Ministério da Saúde, a economia para os consumidores, entre a população, o setor privado e o SUS, pode chegar a 100 milhões de reais ao ano.
Os percentuais máximos de reajuste dos medicamentos são divulgados todos os anos depois da publicação do Índice Oficial de Inflação. O cálculo leva em conta a inflação, a produtividade da indústria e a concorrência no setor. E segundo o Ministério da Saúde, foi atualizado para se adequar à realidade atual do mercado farmacêutico brasileiro. De acordo com o ministro Arthur Chiorro, com o novo cálculo, o percentual de reajuste médio do preço dos remédios deve ficar menor do que se o ajuste fosse feito com a regra antiga.
Eu acho que essa alteração nos instrumentos para cálculo dos preços dos medicamentos vai garantir não só a transparência, a capacidade de a previsibilidade, adequação de concorrência, né? E isso tudo tem um impacto significativo numa nova metodologia que dê ao consumidor, e aí o consumidor, tanto o consumidor individual como o consumidor pensando o Estado, o Sistema Único de Saúde, né? Aqueles que são os provedores do sistema de saúde, um desembolso menor na compra de medicamentos.
Existem três níveis de reajuste para os remédios, aplicados conforme o grau de concorrência entre os medicamentos, e todos devem ficar abaixo da inflação. Com a nova regra, a maioria dos medicamentos, mais de 51% do total, vai estar sujeita ao menor índice de reajuste. Segundo o ministro da Saúde, a mudança representa uma redução de cerca de 100 milhões gastos pelos consumidores na comparação com a fórmula antiga. Reportagem João Pedro Neto.
O reajuste de medicamentos vai ser divulgado no dia 31 de março, após a publicação oficial do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.
Inaugurado hoje em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, o Parque Eólico Jeribatu. São mais de 258 megawatts de energia para o Sistema Interligado Nacional.
O repórter Leandro Alarcon acompanhou a cerimônia que teve a presença da presidenta Dilma Rousseff.
Santa Vitória do Palmar fica no Rio Grande do Sul, a 500 quilômetros de Porto Alegre, bem próxima à fronteira com o Uruguai. O município tem 30 mil habitantes e abriga o Parque Eólico de Jeribatu, o maior do estado. Este parque faz parte do complexo Campos Neutrais, que ainda não está totalmente pronto, mas que quando estiver, será o maior da América Latina. A região foi estrategicamente escolhida por causa da quantidade de ventos, o suficiente para fazer o parque eólico produzir 30% a mais na capacidade de geração eólica do estado. Isso é o bastante para abastecer 1,5 milhão de pessoas. Para escoar a energia, foram construídos 470 quilômetros de linhas de transmissão. Toda a obra custou mais de 2 bilhões de reais e faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC 2. Durante a cerimônia de inauguração do Parque Eólico de Jeribatu, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que nos últimos anos o país diversificou a matriz energética e disse também que só esse ano o Brasil tem garantido mais 6 mil megawatts de energia, o suficiente para atender toda a região norte do país durante um ano.
Nós vamos entregar mais 6.400 megawatts de energia e mais 7 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso significa que nós estamos sempre, porque este setor é assim, é que nem andar de bicicleta, se parar de investir, você cai.
A presidenta também comentou sobre o aumento do preço de energia no Brasil.
Os aumentos nos preços da energia são passageiros. Eles estão em função do fato que o país enfrenta a maior falta de água dos últimos 100 anos. Isso não significa que nós vamos ter qualquer problema sério ou mais sério na área de energia elétrica. Não iremos ter, porque temos todo um sistema de segurança.
Os dois parques eólicos que ainda estão em construção e vão fazer parte do complexo Campos Neutrais são os parques de Chuí e Hermenegildo. Reportagem Leandro Alarcon.
7 e 9.
A partir de segunda-feira, dia 2 de março, entram em vigor alguns ajustes das medidas provisórias que aperfeiçoam os benefícios previdenciários e trabalhistas.
Sobre o assunto, o jornalista Eduardo Biagini entrevistou o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas.
Ministro, quais são essas regras?
A exigência de tempo mínimo de 2 anos de contribuição para acesso à pensão por morte. A partir de segunda-feira, não será mais possível que um segurado, uma segurada, tenha acesso à pensão com apenas uma contribuição, como a lei ainda permite até hoje. Outra medida é a concessão do benefício para os cônjuges, para os dependentes, de forma não mais vitalícia. Esses benefícios eles terão para viúvas e para viúvos muito jovens, ele terá um tempo de duração. Esse tempo de duração nós colocamos em função proporcionalmente à expectativa de sobrevida do dependente. Ou seja, quanto mais jovem o pensionista ou a pensionista, esse tempo é menor para que ele possa se inserir no mercado de trabalho e viver da sua própria renda. Uma outra regra é as cotas da pensão. A medida provisória estabelece cotas de 50%, que é uma cota fixa familiar, e mais 10% por dependente. Aqui vale um esclarecimento, porque as pessoas estão imaginando que a pensão foi reduzida à metade. Não é isso. Essa cota familiar é para que ninguém receba menos do que 60%, porque ela é de 50%, mais o dependente, que vai ser a pessoa que vai requerer a pensão, seja ela o cônjuge sobrevivente ou algum outro dependente, isso soma 60%, que é 50% fixo, mais 10% da sua própria cota. E mais outros 10% para cada dependente. Lembrando que nenhum pensionista, nenhum segurado da Previdência Social, seja aposentado ou pensionista, recebe menos do que um salário mínimo. Portanto, se a pensão é de um salário mínimo, não haverá essa divisão em cotas. A outra regra também é o fim da reversão de cotas. Se o menor, que é um dos dependentes, atingir a maioridade, essa cota reverte para o fundo do regime geral de previdência social. Na segunda-feira também entra uma regra importante para corrigir uma distorção, que é sobre o auxílio-doença. Hoje, um trabalhador pode, ao entrar em auxílio-doença, receber um salário maior do que o que ele receberia se estivesse trabalhando. Por exemplo, um trabalhador ganha R$ 1.000. Pela maneira do cálculo, como é feito hoje esse cálculo, que é de um benefício temporário, porém com regra de benefício permanente, você aplica uma fórmula que corrige, que expurga as menores contribuições, enfim. Um trabalhador que ganha R$ 1.000 entra em auxílio-doença e pode ganhar R$ 1.200, R$ 1.300. Isso é uma distorção. E uma última modificação é que os trabalhadores que tiverem incapacidade para o trabalho até 30 dias não precisarão mais fazer perícia médica no INSS. Os 30 primeiros dias passam a ser responsabilidade da empresa e a partir do 31º dia que o trabalhador terá que ser submetido a uma perícia médica, terá que ligar no telefone 135 e agendar uma perícia médica. Isso traz uma comodidade maior para os trabalhadores.
E, ministro, quem quiser mais informações sobre esses ajustes que entram em vigor na segunda-feira, como que pode ter acesso?
No nosso site, no www.previdencia.gov.br, as informações estarão disponíveis e, inclusive, um conjunto de perguntas e respostas já a partir de segunda-feira para que a sociedade, para que os trabalhadores possam tirar suas dúvidas sobre essas medidas que entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de março.
Eu conversei com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, sobre o aperfeiçoamento de benefícios previdenciários e trabalhistas que entram em vigor a partir de segunda-feira, dia 2 de março.
Voz do Brasil!
De ontem para hoje, o número de bloqueios feitos pelos caminhoneiros nas rodovias caiu de 96 para 56. E segundo o Ministério da Justiça, as interdições estão concentradas nos três estados do sul do país: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Segundo a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, a Polícia Rodoviária Federal, apoiada pela Força Nacional e pelas polícias estaduais, tem conseguido liberar as vias por meio de negociação.
Regina Mick lembrou que 11 entidades que representam os caminhoneiros assinaram um acordo com a presidência e se comprometeram a acabar com os bloqueios.
Estamos com esperanças de que eles façam cumprir aquele acordo que assinaram com a presidência da República e que, tão logo sejam desobstruídas todas as vias no país, nós estamos prontos a cumprir.
Além disso, as forças policiais estão cumprindo determinações judiciais para desbloqueio das rodovias. Os caminhoneiros que ainda estão obstruindo as estradas recebem multa de trânsito e são identificados para receber a multa da justiça, que varia conforme a liminar de cada estado. Os valores vão de 5 a 10 mil reais por hora.
Divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED.
Em todo o país foram admitidos no período 1.694.000 trabalhadores, enquanto o número de desligamentos foi de 1.681.868.
O setor de indústrias de transformação fechou o mês com saldo positivo no número de vagas.
Detalhes com a repórter Daniela Almeida.
O levantamento mostra que no primeiro mês deste ano, a indústria brasileira de transformação voltou a contratar. O setor acrescentou ao mercado cerca de 27.400 postos de trabalho. Entre os destaques, a indústria calçadista, com mais de 7.500 novos empregos, além das indústrias mecânica, têxtil e de borracha. A agricultura também teve resultado positivo em janeiro e apresentou melhora em relação aos últimos 5 meses. Foram mais de 9.400 novos postos de trabalho. As regiões sul e centro-oeste do país expandiram o nível de emprego. E entre as unidades da federação, 4 tiveram aumento de vagas: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Para ver os dados completos do CAGED, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br.
Corrigindo, foram admitidos em janeiro 1.600.094 trabalhadores. E o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, afirmou que a expectativa é de que o crescimento do emprego continue ao longo do ano.
Volta às aulas.
Para encerrar a nossa série especial sobre educação pública, vamos falar de um modelo de escola que vem crescendo no Brasil: a educação em tempo integral.
Esse tipo de educação permite que o estudante faça uma série de atividades no turno contrário ao das aulas. Vamos conhecer de perto uma escola integral em Goiás, onde diversão e aprendizado andam juntos.
É com essa animação que começa o dia na Escola Municipal Mônica de Fátima Pessoa, na cidade de Valparaíso, em Goiás. Há 3 anos, a escola aderiu ao programa Mais Educação, do MEC, que financia a educação em tempo integral. Com os recursos que recebe, oferece a jornada estendida para 100 alunos. A capoeira é uma das 6 oficinas que os estudantes participam no turno contrário ao das aulas. Os monitores são escolhidos dentro da própria comunidade local e recebem uma ajuda de custo. Glaidson dos Reis Dias é um deles e tem nas mãos um jeito diferente de ensinar o beabá.
Além do bem-estar fisicamente, mentalmente, vem trazendo eles para uma inclusão social melhor. Eles fazem questão de estar aqui todos os dias participando ativamente, é uma aula que eles gostam bastante.
E a capoeira não é a única luta ensinada na escola. O aluno Anderson Lima dos Santos, de 11 anos, faz judô pelo Mais Educação e conta que já subiu no lugar mais alto do pódio num campeonato em Brasília.
O professor me ensinou muitas coisas legais, aí eu aprendi golpes. Aí no segundo campeonato fiquei em primeiro e ganhei uma medalha e depois um troféu.
A professora Jeane Gonçalves já notou que ao sair de sala de aula para participar de atividades de esporte, cultura e lazer, os alunos acabam desenvolvendo outras potencialidades, o que gera uma mudança no desempenho escolar. Segundo ela, até as notas melhoraram.
Eles têm um melhor desenvolvimento na oralidade, no relacionamento interpessoal, na sala. Eles ficam mais dinâmicos, criativos. Até mesmo nas atividades de casa, vem tudo bem feito. As notas também melhoraram bastante depois que começou o programa na escola. Então, assim, desperta mais o interesse e a vontade de aprender.
A diretora da escola, Sueli Evangelista Moura, explica como são aplicados os recursos recebidos do Mais Educação.
O recurso que vem, ele é dividido em custeio e capital. O que é capital? É todo aquele material que se torna patrimônio, um aparelho de som, um ar-condicionado. Então vem o capital para investimento em capital. Vem o custeio, que é aquilo que a criança usa e que não tem como a gente guardar. Uniforme, o material da capoeira, da dança. Todo esse material nós fazemos a aquisição e as crianças fazem uso e depois são deles.
Na escola de Valparaíso, os estudantes também fazem oficinas de dança, letramento, teatro e xadrez. Além das atividades, a educação integral inclui 3 refeições diárias, já que os alunos permanecem até 7 horas por dia na escola. De acordo com o último censo escolar da educação básica, as matrículas no período integral aumentaram 41,2% de 2013 para 2014. O número de estudantes passou de 3 milhões e 100 mil para quase 4 milhões e meio. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7h20.
Os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Itaciolândia, Rio Branco e Chapuri, no Acre, tiveram decretada a situação de emergência por causa das inundações.
De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, fortes chuvas têm atingido a bacia hidrográfica do Rio Acre desde a semana passada. E a previsão é de que permaneçam intensas por mais alguns dias.
Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, visitou as cidades. No município de Chapuri, ele disse como o governo federal vai ajudar na situação de emergência.
O que eu posso trazer aqui para essas famílias e para a cidade de Chapuri e para as outras cidades também é que o governo federal vai se empenhar para trazer toda a ajuda possível. Hoje, emergencial, já chegando o apoio do Ministério da Saúde com vários kits de saúde, mas nós estamos chegando aqui agora com o apoio do Ministério da Integração, com cesta básica, com água, com colchão, com kit de limpeza, com kit higiênico, com apoio para o aluguel social. Então, tudo isso está chegando para que o governo do estado e as prefeituras possam estar trazendo aqui esse apoio emergencial. É isso que a gente está trazendo agora.
Além das ações de emergência, Gilberto Ock também informou que o governo já está trabalhando para ajudar na reconstrução das casas atingidas.
A nossa equipe vai ficar aqui no Acre, a equipe do Ministério da Integração, para começar a fazer já os levantamentos das casas atingidas, porque nós iremos apoiar na reconstrução das casas através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, Chapuri vai ser contemplado, como os outros municípios também.
E hoje também foi decretada a situação de emergência em mais 10 cidades do país. No Amazonas, o município de Guajará foi afetado por inundações.
Já em Minas Gerais, 9 cidades estão passando por problemas devido à seca. Águas Vermelhas, Aricanduva, Genipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Luislândia, Riacho dos Machados, São Francisco, Serranópolis de Minas e Virgem da Lapa.
O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados para as prefeituras por meio do cartão de pagamento de defesa civil.
É comum a gente ouvir que o aeroporto está operando por instrumentos. Isso acontece quando as condições climáticas não são boas e o sistema de pouso por instrumentos entra em ação.
O Brasil é referência em pouso por aparelho. De norte a sul do país, aeroportos já contam com esse sistema.
E esse ano, 6 aeroportos brasileiros vão ganhar versões mais modernas do equipamento que fornece informações precisas aos pilotos e ajuda a reduzir o tempo de fechamento dos aeroportos por causa de mau tempo e da baixa visibilidade.
Sigla em inglês para Sistema de Pouso por Instrumentos, o ILS é um equipamento de precisão que fornece informações para aviões pousarem em condições de visibilidade e altura reduzidas. Os 15 aeroportos mais importantes do Brasil, responsáveis por 95% do tráfego aéreo no país, possuem o equipamento. No total, 38 aeroportos adotam o sistema. Neste ano, os aeroportos do Galeão, Guarulhos, Campina Grande, Londrina, Manaus e Curitiba vão receber versões mais modernas do ILS. O diretor de navegação aérea da Secretaria de Aviação Civil, Rafael Botelho, explica quais são as melhorias trazidas pelo aparelho.
Esse equipamento ele ajuda em acessar o aeroporto de uma maneira precisa, de uma maneira regular, deixando o nível de serviço ao passageiro adequado, com precisão e com pontualidade.
A modernização dos aeroportos é feita com melhorias na infraestrutura, treinamento de pilotos e renovação das aeronaves. O comandante do Sindacta 1, Brigadeiro Leônidas de Araújo, explica quais são as condições para a instalação do ILS.
Ele vai depender basicamente de 2 fatores: o tempo de fechamento pelas condições climáticas do aeroporto e o volume de aeronaves que se dirigem para ele.
O sistema é dividido em 3 categorias. Quanto maior for a numeração, maior é a precisão do equipamento. Em 2014, o ILS foi aperfeiçoado em Porto Alegre e instalado em Vitória, Joinville e Uberlândia. Na capital capixaba, houve uma redução de quase 97% do tempo de interdição das pistas desde que o aparelho foi adotado. Reportagem, Rafael Gasparotto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inaugurado o Parque Eólico de Jeribatu, no Rio Grande do Sul. Energia suficiente para atender 1,5 milhão de habitantes.
E o Brasil deve gerar mais 6 mil megawatts de energia elétrica em 2015. Suficiente para atender mais 17 milhões de pessoas durante um ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Brasil.